Bom dia, pessoal. Só para a gente confirmar o quórum do Conselho da Cidade de Porto Belo. Segmento trabalhador, eu acho que está ausente. Segmento empresários, né, está presente no modelo. O segmento popular está presente, isso aqui, né, e eu acho que o seu Márcio é de segmento de entidades profissionais, acadêmicos e pesquisas, apresenta o doutor Cristiano da Silva. E organizações não governamentais, né, o senhor Márcio Moraes. E o segmento governo, né, está presente o segmento 1, que sou eu, o segmento 2, que é a doutora Elaine. Tá, o doutor Ricardo confirmou, mas ainda não está chegando, que seria o segmento 3. O segmento 4 está ausente, que era o Alisson. Mas, da mesma forma, né, a gente está com, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos, então a gente tem o quórum necessário para a gente conduzir os trabalhos.
Pode ser, pessoal. Hoje nós estamos na etapa C, né, que é a etapa de elaboração, discussão e validação das propostas de revisão. E na ano passado a gente já fez alguma referência aqui na proposta do plano, né, original. Foram colocadas na mesma lei mais uma questão. Né? Então a gente tentou aqui separar a parte do plano diretor mesmo, né, as diretrizes gerais do plano, é aquela que a gente está procurando fechar hoje, né, que é aquela que vai efetivamente para a discussão, aquela que é mais consolidada e aquilo que a gente viu que a gente está apenas atualizando algumas questões, né, 10 anos depois. E depois nós vamos ter que ver as próximas etapas, né, que é efetivamente a parte de zoneamento, macro, micro, e a parte do código de obras e posturas. Então, assim, por mais que a gente entenda, talvez essa parte que nós vimos na reunião passada e hoje sejam mais fáceis, né, mais fáceis da gente chegar em consenso, são etapas que, né, a gente falou bastante com o Johnson, que é fundamental que a gente tenha uma decisão, porque ela que dá as diretrizes do plano, né, do plano a médio e longo prazo, e que aquela que realmente não foi alterada, apesar de várias alterações que ocorreram ao longo dos últimos 10 anos, essas diretrizes gerais não foram alteradas. Normalmente a gente dá menos valor para elas, né? Mas quem é da área de direito sabe que são as diretrizes gerais que vão sustentar qualquer tomada de decisão, né? Por exemplo, para mim, melhor é aquela questão que a gente levantou bem no final da reunião, que é a questão da parte econômica, que estava focada exclusivamente no turismo, né? Então, por mais que a gente tenha alguma legislação já ligada a outros segmentos, isso não estava parado no plano diretor, que é o plano geral da cidade. E, ao mesmo tempo, nós vamos precisar ficar atentos a todos os planos complementares que o município deveria fazer. Então, esse plano geral, ele tem que fazer referência a esse plano complementar. Ou ele faz referência direta, tem que ter um plano de mobilidade, tem que ter um plano disso, ou ele tem um capítulo de mobilidade, um capítulo de saneamento, um capítulo de todas as áreas que estão contidas ali. Né? Então, hoje, a ideia é a gente trazer para vocês tudo que foi discutido na reunião passada, né? E fechar esse grande marco, né? se a gente chegar em consenso nesse grande marco, dali em diante a gente vai partir para as coisas menores, que são mais difíceis, naturalmente, que é a parte de macro, definir. Mas já estamos em consonância com essas discussões gerais aqui colocadas. Karine vai iniciar a divisão das oficinas.
Então, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui junto com os outros demais professores da Univale e acrescentando um pouco do que o professor Francisco falou, a gente está na etapa C. Lembrar que a etapa A era a preparação desse plano. A etapa B foi a leitura comunitária e a leitura técnica, né? E a etapa C é como se a gente tivesse já feito da outra até esse item, da elaboração das propostas e revisão. Aliás, que é o que a gente traz hoje. A gente pretende apresentar elas, discutir e queremos sair hoje aqui com a validação dessas câmaras. Que nem o professor Francisco falou, a gente tem outras depois discussões a serem feitas, mas pelo menos pelo que prevê o Estatuto da Cidade, a gente tem essas câmaras que foram discutidas na semana anterior e que a gente pretende hoje daqui sair com essa validação. Depois, além disso, a gente tem as demais etapas, enfim, que é a redação efetivamente do plano, tá? A redação, aí eu falo que precisa, obviamente, um envolvimento do setor jurídico, né? Enfim, então ali a gente comentou a apresentação das propostas, a gente vai fazer, a gente fez um compilado do que foi conversado na outra reunião. Muitas vezes a gente ficou tempo debatendo sobre alguma das câmaras e a gente conseguiu daí extrair, obviamente, o essencial. Muitas vezes era a criação de uma lei complementar, etc. E daí a gente traz hoje para vocês para validar se é isso mesmo. Então a gente vai discutir se realmente essa síntese da proposta é o que vocês imaginam e depois a gente pretende, então, validar elas. Então a primeira câmara que a gente conversou na semana passada foi sobre a Câmara de Habitação e Prevenção de Riscos. Atualmente, então... entendendo só um pouquinho antes de entrar até nas câmaras, entende-se também que nessa uma semana pode ser que tenham coisas a serem acrescentadas, visto que vocês têm acesso à leitura técnica, né, que a gente apresentou, e bem como a própria legislação, né, que às vezes a gente discutiu alguma coisa e pode ter surgido alguma dúvida, vocês... obviamente, poderiam ter recorrido, enfim, à legislação. Então, atualmente, o que se entende da Câmara de Habitação e Prevenção de Riscos? Que os riscos são citados individualmente, em artigos específicos, mas não há uma definição do tema, né? Então, de acordo com a semana passada, a sugestão era que elas deveriam ser distribuídas preferencialmente ao longo de uma macrozona urbana do município, né? Então, que fossem previstas junto a áreas de centralidades ou evitando a periferização e a concentração em apenas uma área. Eu sei que teve essa discussão, né, se concentra em uma área, se concentra em várias áreas da cidade e efetivamente se chegou que poderiam ser em várias zonas, que eu acho que é saudável para a cidade, né, enquanto uma postura técnica, embora são vocês, né, que estão definindo o plano para a Lei 33, mas que eles poderiam ser concentrados em várias macrozonas da cidade de vocês. Define-se como riscos geoambientais aqueles que expõem as populações a perigos geológicos, naturais ou fenômenos induzidos pelo homem, levando a perdas sociais, econômicas e ambientais. Então, aqui é uma possível denominação do conceito que ele deve ser acrescentado na legislação, de acordo com o que foi discutido, e que os riscos específicos, então, eles estarem contidos na lei municipal, na 2971, que eu acho que teve contribuição aqui, acho que ele não está, né?
Já está chegando.
E ele contribui um pouquinho mais que se tivesse alguma especificidade que poderia ser linkado diretamente com essa legislação. Então, a nossa ideia é a gente vai apresentando cada uma das câmaras e que a gente possa agora discutir ou validar, ver se é isso, se tem mais alguma sugestão, para que daí a gente possa, enfim, compilar isso. Lembrar também que na semana passada a gente tinha comentado se alguém tivesse alguma escrita, alguma frase, etc., do que foi falado e quisesse mandar, que a gente também ainda está disponível para que possa acrescentar e quando for fazer efetivamente a redação da legislação, estarem contidas todas essas informações que vocês gostariam de prever para o plano.
Em síntese, nós vamos ter efetivamente um capítulo dentro do plano diretor de habitação e risco, que vai fazer referência a, principalmente ao, provavelmente vai se remeter a essa legislação específica que já está promulgada em 2021. A intenção, se eu entendi, não é ir contra essa legislação, né? E sim ao encontro dela, que já está estabelecida, mas fazer referência ao uso das áreas já consolidadas, né? Cuidado com essas áreas consolidadas, considerar as áreas de centralidades existentes, né? Porque isso vai conduzir, por exemplo, muito rapidamente, a Helena estava fazendo referência, a gente já está montando o projeto do plano de risco ambiental para o próximo ano, né? Para esse ano, mas... Então, nesse plano, a gente vai se remeter a toda a legislação nacional, mas que ela vai dar conta daquilo que o plano diretor faz referência. A gente tem que cuidar com as áreas já ocupadas, e a gente tem que fazer mais atuação, mais monitoramento exatamente nessas áreas. Consequentemente, nós vamos evitar a ocupação mais intensiva de novas áreas. É isso que o plano está gerando para nós, dizendo que reconhecemos que a gente tem risco nas áreas atuais, vamos atuar nelas, vamos buscar saídas para elas, e vamos evitar ocupação, não quer dizer que a gente não possa, mas evitar a ocupação de novas áreas.
Claro. Podemos seguir? Johnson? Nessa questão ali, eu acho que ficou muito bem claro. Na questão da habitação, a gente concluiu, né, Márcio, que o plano de habitação e interesse social é que vai levar para frente, né? Que no plano diretor já está muito bem escrito, tipo das seis, né? E na parte de risco, o doutor Ricardo falou também, com muita propriedade, né, que é o DSA, da FAMAP, né? Já foi feito isso aí e está nessa legislação aí. Então, a gente também direcionou para isso, né, para que fique em legislação específica. Né?
E aquela que nós propomos, a gente já está consensuada que ela é adequada. É isso? Pelo fundo, assim, o que a gente está fazendo nessa conjunção de planos é dizendo assim: nós estamos reconhecendo que isso foi bem feito e vamos seguir.
Nós estamos reconhecendo que isso foi bem feito e vamos seguir o que está estabelecido. E aí agora a gente vai trazer isso para o plano, então a gente vai ter mais força de lei.
Bem feito
no papel. De qualquer forma, o plano é o papel.
E no Conselho de Habitação, a gente já entrou com o processo de fazer o plano de habitação municipal. Então, e para isso a gente já descobriu que 2006 está completamente desatualizado pela realidade de hoje. Então, nós pedimos um novo plano, obviamente que vamos utilizar algumas coisas lá de 2006, mas ele já está completamente desatualizado. Então, entrou agora na pauta para fazer a equipe técnica, aí nós solicitamos a participação do executivo nas suas estruturas, para que eles pudessem minimizar um pouco o gasto que nós vamos ter, e solicitamos para a Univale, já que está tomando conta dessa estrutura, qual seria um projeto que ele já tem feito para a gente ter uma noção de valores, porque nós temos na área do Conselho de Habitação Social temos só 6 milhões de reais. Então nós temos que valorizar bem esse dinheiro para não gastar somente com o estudo, e sim com a execução. Então nós estamos nessa fase. Acreditamos que logo a gente consiga ter um plano municipal de habitação.
É sempre a parte do projeto tem que ser 10% no máximo do recurso, não é isso? O pessoal cobra. Pessoal, deixa bem claro, o Lucas está anotando, que a gente tem que fazer referência também ao plano de habitação em construção. Né? Dizer que há necessidade da publicação do plano de habitação e o outro plano de risco já está feito, 2021. Seguimos.
A próxima câmara que a gente discutiu na semana passada é sobre o patrimônio histórico e patrimônio histórico e natural, que seria o meio ambiente. Atualmente, os riscos, mais uma vez, eles são citados individualmente em artigos específicos, mas não há uma definição do termo, né? Então, a sugestão é que se sugere se trocar os termos para patrimônio natural e patrimônio histórico e cultural, né, ou similar, obviamente, seguindo legislações, de forma a ser mais abrangente, né? E para ele conter, obviamente, toda a questão do meio ambiente, que é o natural e que é o construído. Então, foi sugerido também a criação de um parágrafo que indique a identificação das zonas de interesse, como áreas de proteção ambiental. Obviamente, a gente olhando, compilando a legislação, ela já existe. Então, teria que só se atentar para isso e ver se ela está contido tudo o que é considerado como patrimônio histórico e cultural. As áreas de proteção de ocupação tradicional, que já existe, já existente do pescador do quilombola, analisar seria, obviamente, mais situações históricos de patrimônio. As áreas dos sambaquis, que elas não existem no plano diretor, né, contido, explicando sobre ela, mas ela já é uma APA, então olhando lá no zoneamento, né, ela já é uma APA, essa parte que tem os sambaquis. Obviamente, então, a criação de tudo isso, ou a confirmação dessas áreas, visa proteção, valorização, recuperação ou a sua utilização controlada. No sentido de que, por exemplo, se eu tenho uma APA, obviamente eu já não posso utilizar, mas se em algum momento eu teria algumas áreas de patrimônio histórico ou cultural, que estejam em áreas que eu possa ocupar, eu falo em zonas, né, de zoneamento, que eu tenho então essa utilização controlada. Só para explicar por que ele foi escrito a questão de proteção ou utilização controlada. O terceiro item, então, que foi sugerido da última reunião, é direcionar para as leis complementares, como o projeto do Orla, o GERCO, o Plano Municipal de Cultura de Porto Belo. Então, ali também já tem, que é a Lei 2152. E a gente até botou entre parênteses quais mais você sugere ou se tem mais alguma legislação que poderia conter essa questão do patrimônio histórico e do patrimônio cultural do município. Então, eu gostaria de abrir só se tem ainda alguma sugestão ou se efetivamente ficou isso. Não sei se o João também tem algo a acrescentar.
Eu acho que o diagnóstico socioambiental. O diagnóstico socioambiental foi. Virou só estudo ou chegou a ser regularizado?
Regularizado.
Então, acho que tem que colocar o diagnóstico, né? Colocar todas as leis que estão se referindo aqui, eu acho que sim, né? Por mais que isso vai aparecer de novo, é ele que sustenta esse trabalho. Porque o resto é de cultura. E aí os pontos específicos, e o GERCO, né, que está em elaboração. Que a gente compila todo o mesmo documento, que esse é o grande objetivo, o mesmo documento, todas as legislações correlatas. Seguimos? É que hoje a gente está consolidando da reunião passada, né?
É.
E ela foi bem detalhada, então acho que hoje fica... Só para a gente ver se não esqueceu nada mesmo.
Ok. Então, a terceira câmara que discutimos na semana passada é sobre a Câmara de Saneamento e Infraestrutura Urbana. Atualmente, então, ela não define o saneamento ambiental e a drenagem urbana e não prevê áreas para as estações elevatórias e novos loteamentos, que foi algo que foi bem forte falado na última reunião. O que sugere-se? Criar um capítulo definindo saneamento ambiental e drenagem urbana, destinar áreas de novos loteamentos para obras de saneamento ambiental, como a implantação de estações elevatórias. Então, aqui ficou muito forte a questão de que em novos loteamentos não são exigidos questões de infraestrutura tal qual a estação elevatória. Terceiro item, direcionar para leis específicas do Plano Municipal de Saneamento e Drenagem Urbana, obviamente, então criar essa lei complementar que dê subsídios. E o quarto item, sugere-se que os recursos públicos advindos de outorga onerosa possam ser destinados em obras de infraestrutura de saneamento ambiental e drenagem urbana. Aqui foram alguns dos pontos que foram bastante discutidos. Eu peço especial atenção se foram redigidos ou eles traduzem a discussão de vocês ou a indagação. Porque eu sei que foram pontos que foram bem fortes, que o Johnson também contribuiu nessa parte, dizendo que teria essa questão, principalmente dos novos loteamentos, a serem repensados. Alguém tem mais algo a acrescentar? Ou acho que assim consolida o que foi discutido? É muito amplo.
Urbano nós temos mobilidade
separado.
Não, mobilidade tem separado. Então, o urbano deu conta que a gente focou mais drenagem urbana, saneamento. Que vai ser o capítulo mais de saneamento e infraurbano. Esquecendo de alguma coisa? Beleza? Seguimos?
Também tem um plano específico.
É, mas aí se a gente esqueceu de mais alguma coisa de infraestrutura, que não colocou, porque a gente só, da infra em pé, a gente só separou mobilidade. Né? Os outros ficam todos colocados aí.
Perfeito, então vamos para a quarta câmara, que é sobre economia e turismo. Então, atualmente, o plano diretor ele não abrange suficientemente diversas atividades econômicas, surgindo apenas menções nas macrozonas. Lembra que teve uma grande discussão sobre quais as atividades econômicas que o município teria vocação e como que o plano diretor conseguiria dar conta delas, porque hoje só estava em voga o turismo, né, no plano diretor, então, de mais de 10 anos atrás. O que foi sugerido? Sugere-se definir as atividades econômicas que se pretende dar enfoque na cidade, ou qual é a vocação da cidade, que seja além do turismo, né? E após, daí, houve alguns questionamentos sobre aonde se localizariam, foi falado sobre concreteiras, etc., várias outras atividades advindas, por exemplo, da construção civil, mas eu posso ter ainda outras atividades econômicas, enfim, que pudesse se ter no zoneamento a localização exata, ou diria por macrozonas, ou no microzoneamento, quais atividades são permitidas, permissíveis e proibidas, né? Para que isso se tenha uma destinação adequada, não esteja, por exemplo, uma atividade que cause muitos ruídos, seja sonoro, no centro da cidade, numa centralidade, etc. Então, por isso que contempla essa questão do permitido, permissível e proibido. E o terceiro item era a proposta de vincular as atividades nesse macrozoneamento geral, que, na verdade, já puxei o link lá de cima. E no microzoneamento, vinculado sempre com a deliberação e aprovação na prefeitura. Aí a gente discutia quando tivesse X metros quadrados, quando, enfim, o alcance, dependendo de cada atividade, que tivesse uma deliberação e aprovação na prefeitura de cada uma dessas atividades. Então, é isso que a gente focou um pouquinho na Câmara de Economia e Turismo. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma sugestão, se assim foi compilado toda a nossa discussão da semana passada.
Eu só queria acrescentar, Karine, porque eu estava esperando a Zene, né, a secretária, e a gente chegou a conversar, tá, Johnson? Trocou algumas ideias, eu tentei consolidar um pouco essa conversa nossa para trazer para cá para hoje. Por isso que não está aqui no nosso grupo, porque ela ainda estava em construção. Mas a ideia que a gente entendeu que a parte do desenvolvimento econômico, que estava somente desenvolvimento turístico, nós colocamos desenvolvimento econômico, perdão, desenvolvimento turístico, industrial e da inovação, que é a DNW. Então, as diretrizes de desenvolvimento turístico ficam como está, acrescentando mais a parceria, não na lei está só com setores comunitários, e a gente colocou os setores empresariais também, abriu também para parcerias público-privadas, deixando claro isso no plano diretor, mas que já tenha indiretamente, mas não diretamente a questão da parceria público-privada. E aí criamos, né, sugerimos uma criação de um capítulo, de um, mais um artigo, né, dentro desse capítulo, falando do desenvolvimento industrial e da inovação. E aí a gente colocou assim rapidamente, fomento ao desenvolvimento industrial com base em atividades que promovam minimizar os impactos ambientais. Eu entendi que isso veio da nossa conversa, que não fossem atividades altamente poluidoras, que essa área seria a ocupação de áreas consolidadas, ou dizer próximo a elas, não está muito claro, mas principalmente com infraestrutura disponível. Se eu entendi da conversa, que a gente não criasse áreas e infraestruturas que não fossem disponíveis, já disponibilizadas. Incorporação de atividades econômicas com cadeias de valor que incrementem o emprego e a renda municipal. Claro que isso tem que ser regularizado, mas a nossa ideia era tentar, se eu entendi da conversa, que a gente tinha a preocupação de não ocupar os próprios moradores aqui, né? Então, a gente tentou colocar atividades que incrementariam o emprego e a renda, que poderiam ter incremento. E colocou também que esse incremento da infraestrutura em novas áreas deveria ocorrer por parceria público-privada, nessas áreas de expansão urbana industrial. E a gente até usou aqui colocar estratégia de desenvolvimento, valorizando o mundo local ou regional, estabelecer parcerias e transferência de tecnologia, conservar os bens socioambientais, promover a compatibilidade do ambiente econômico, oferecer subsídios e promover o fortalecimento institucional do ambiente de negócio e diversificação dos segmentos industriais e da inovação. Principalmente aqui o pessoal da construção civil, nós tentamos colocar aqui a construção civil, entendendo que ela estaria abarcada dentro do que nós chamamos de industrial, né? Como segmento da construção civil, né? Da indústria da construção civil. Tá? Então, a ideia é reconhecer isso no plano. Existe já um plano de desenvolvimento econômico feito pelo SEBRAE, mas eu sempre entendi, diferente do plano socioambiental, ele não tem poder de lei, ele foi um poder de estudo só. Então, é como se a gente não tivesse um plano de desenvolvimento econômico. Nós temos um estudo para esse desenvolvimento econômico, mas não está legalmente instituído. Né? Mas, pelo menos, o plano diretor se remete a essas áreas, porque depois do macrozoneamento, no microzoneamento, que foi a fala da Karim, para essas áreas, ele está abarcado no plano diretor maior. Então, a gente pode reconhecer macrozoneamento aqui com as áreas industriais. Nós não falamos muito sobre isso, foi mais aquilo que Zé e eu discutimos foi mais nessa direção, de indústrias que pelo menos foquem mais na questão menos impacto, que já estejam atreladas à cadeia de valor atual aqui, né? A indústria ligada, por exemplo, à construção civil, já está na cadeia de valor, então ela é uma área a ser fomentada. E a parte da inovação, porque essa é uma questão que a Secretaria está bem focada, porque eles estão sendo muito provocados pela ANFI. Por conta dessa questão da Inova ANFI, desenvolvimento da inovação, centro de inovação em Itajaí, e a ideia deles era ter em cada município esses polos ou esse encaminhamento. Então, o plano diretor se abre para isso.
É que a gente já fez em formato de lei, então a ideia de quando aparecer para vocês, já vai aparecer em questão de formato de lei. É mais um conceito desse que a gente deu conta daquilo que a gente discutiu.
Pensa essa ideia tá em relação àquilo que a gente discutiu, se a gente foi na linha que vocês colocaram na reunião passada. Que está fazendo eu na hora, se vocês lembram disso, nós falamos um pouco dessa, bastante dessa questão.
Então, findando essa de economia e turismo, vamos para a próxima câmara, que foi discutido sobre a mobilidade urbana, transporte e trânsito. Essa que o professor Francisco perguntou se ela estava já desmembrada da infraestrutura, que entende-se, obviamente, que a mobilidade ela faz parte dessa infraestrutura urbana. Atualmente, então, o plano diretor ele abrange suficientemente os itens da Câmara, né, que foi conversado. O que, que teve alguns pontos sugeridos? Sugerido retirar as especificidades sobre hierarquia viária. Lembro que o pessoal, o Francisco e o Eduardo comentaram, né, da questão da... de ter a largura de via e não conseguir, obviamente, ser aplicado em áreas consolidadas da cidade. Então, por isso que tem essa ideia que poderia estar vinculada ao plano de mobilidade, né? Então, ser retirado e direcionar para essa lei complementar de mobilidade. Obviamente que essa lei complementar de mobilidade deve ser discutido em câmara técnica adequada para nova definição de larguras, perfis e especificidades. Outro item, tal Câmara abordar a lógica de áreas consolidadas, áreas em consolidação e áreas em expansão, que eu consiga vincular que as larguras, por exemplo, do passeio que foi mencionado, isso possa se enquadrar numa lógica em uma área consolidada e talvez outra lógica em áreas de expansão. Não sei se tem mais algum item que ficou na outra Câmara que talvez possa não ter sido relacionado ou que vocês entendem acrescentar para essa questão de mobilidade urbana, transporte e trânsito.
Eu lembrei muito da discussão da reunião passada sobre o plano regional. Vocês lembram que se tinha, se não tinha reconhecido, etc. Eu não sei o que a doutora Elaine pensa sobre isso, mas se a gente se remeter no plano diretor a essa legislação, nós estamos reconhecendo a esse estudo, né? A esse estudo, nós estaremos reconhecendo. Não sei se isso legalmente valeria.
Eu até comecei com o ponto.
O que eu quero só falar, Helena, só para não precisar voltar. Nós estamos deixando claro que o plano de mobilidade de Porto Belo deverá atuar em três frentes. Mobilidade da área consolidada, mobilidade da área em consolidação e mobilidade da área em expansão. Pode parecer simples, mas a gente já está induzindo que o plano, qualquer plano que venha posterior, vai nessa direção. Nós estamos deixando claro que a gente divide e que vai ter legislação específica para A, para B e para C.
Eu penso que não dá para fazer a remissão, a remeter para D do estudo que a gente tem, porque não é D. Né? Então, a gente tem um estudo, a gente estava conversando em atualizar até, aproveitar o que é possível aproveitar desse estudo, para a gente poder formalizar isso e criar, atualizar o estudo e criar a lei. Essa que seria a ideia. A gente não pode dispensar isso que foi feito, né? tem um reconhecimento informal, mas não foi transformado em lei. Então, a gente está aproveitando, está inclusive tão disponibilizando isso no site da prefeitura, da existência desse estudo. Mas para vincular, eu entendo que não dá, nesse momento.
Sim. E nessa questão de largura de ruas, é deixar a coisa bem clara, especial para... A rua existente, ela é existente, ela não travar, às vezes o prefeito quer simplesmente mudar o imobiliário de uma rua pequenininha ali, e aí começa ali que a calçada tem que ter 2 metros, não sei o que, entendeu? Isso não, Isso não pode acontecer, mas travar uma substituição imobiliária simplesmente porque não pode ser feito, porque se tiver que aprovar o projeto da nova urbanização dela, não, aí tem que ter calçada de 2 metros. O que é consolidado, né? Isso aí tem que deixar bem claro e é claro, o anexo 2 nosso, ele vai lá, está chamando qualquer servidãozinha nossa de via local. Aí no plano diretor, via local tem que ter 13 metros. Aí daqui a pouco começava muito, acontecia lá no planejamento, a análise de projeto, daqui a pouco, isso aqui é chamado de rua arterial, então tem que deixar o recuo para ela transformar ela em 17 ou em 13. Né? Então nós temos que dar uma denominação diferente para as vias existentes, seja, né, uma calçada tem de 2 metros, tem de 1,5 metro, tem de tudo que se pode imaginar. Mas essa tem que dar uma qualificação para elas e não chamar de via local, para que os analistas comecem a ter o entendimento se é local, tem que ter 13 metros de largura, daí o sujeito tem que recuar 7, 8 metros da via para poder fazer a casa dele, inviabilizando totalmente, né? Porque atravessa o terreno e passa lá no outro. Então, então tem que suprir. Tem que suprimir, tem que deixar, reduzir esses entendimentos, né, e não chamar ela da mesma coisa do que uma via do novo loteamento. Né? Ela tem que ter um nome diferente.
Ela tá, se eu estou entendendo, nós estamos retirando isso do plano diretor. Né? Nós vamos retirar e vamos regulamentar isso em legislação própria, que é o de mobilidade. Tá? Porque sugere retirar as especificidades sobre aqui é esse. Chega nesse ponto, nós vamos retirar isso do plano, nós vamos dizer que nós vamos regulamentar isso em lei específica. E aí a gente está dizendo, e a gente continua dizendo, não, eu só estou fazendo para vocês pensarem, a gente continua dizendo que vai ter, na lei específica, a gente já está induzindo exatamente o que eu estou falando, já está induzindo que nós vamos ter que ter um tratamento para a área consolidada, para a área de expansão e para novas áreas.
Mas vamos manter o anexo 2 do plano diretor. O anexo 2 é aquele que tem as diretrizes viárias, tem as vias, né, arteriais, coletoras. É um anexo 2 é um mapa. É um mapa.
Ou a gente vai fazer um novo mapa
para manter esse plano. Para deixar ali no anexo, nesse aí, as vias. Né, não chamar, não dar o mesmo. Qualificação de uma nova via num loteamento que vai ter que ter 13 metros, né? Não dá essa mesma qualificação para as vias existentes. Né?
Só acrescentando, talvez, então, é isso mesmo, a gente pode, uma sugestão, né? Manter esse anexo 2, porque, obviamente, quando eu tenho uma rua pequena, que ela tem, sei lá, 3 metros, mesmo assim ela é local, sob o ponto de vista do conceito de uma rua local, que ela tem somente residentes. E o que a gente tira desse plano é larguras. Daí eu teria que ter uma outra lei específica, né, que é onde eu aborde toda a questão de mobilidade, que o professor Francisco comentou, e que nela sim daí tenha áreas em consolidação ou consolidadas e quais as áreas que vão manter e a largura para cada uma dessas premissas. Só para confirmar se é esse o entendimento.
É, não, se a gente vai manter ou não o mapa.
Isso, exatamente.
Esse é o anexo 2. Exatamente.
Mas aí nós vamos detalhar esse anexo 2
no plano de mobilidade.
Nesse aqui ou não? No plano de mobilidade.
Pode, mas esse aqui tem que ser a lei geral. E ali deixar bem claro que uma via de. Tem que dar um tratamento para essas vias que nós estamos olhando aí agora. E por que vai acontecer daqui para frente?
Não, acho que a gente está ensinando essa questão, é como é que a gente vai operacionalizar isso. Não, a gente está chegando aqui uma linha. Né? A gente vai resolver isso, agora como é que a gente vai resolver? Isso?
Mas deixar o anexo 2.
Sim,
deixar o anexo 2.
Então vai manter. Então eu e o Eduardo, a gente já tinha conversado ano passado. em criar uma nomenclatura específica. Eu acho que era a rua consolidada que a gente tinha falado alguma coisa nesse sentido, né? Então, de repente, no anexo 3, colocar mapear as áreas que são consolidadas, que têm um tratamento diferenciado nessas ruas. Agora, eu penso que retirar isso para mandar para uma lei específica, de forma geral, não dá. Porque daí a gente vai ficar sem isso até a criação de uma nova lei. E até a conclusão do estudo. Então, isso...
Não, porque eu acho que isso é possível. É só a gente chegar em entendimento. A nossa equipe, eu faria, tá? Junto, claro, com vocês. Mas a gente já pode já atualizar o anexo 2. E já colocar nesse aqui o anexo 2. E aí a sugestão que está vindo, se eu estou entendendo, é assim. No anexo 2 nós vamos ter 3 áreas. Área consolidada, expansão e não consolidada. Né? Na consolidada, nós vamos ter uma determinação de nome de vias, né? Que pode até ficar material coletor local, mas a gente detalha dentro, por exemplo, dentro da local, local A e local B. Na local A eu tenho tal dimensão, na local B eu tenho outro. Porque o plano de mobilidade, claro, ele é muito mais genérico, porque não é só um plano de vias, né? Mas a gente pode sim resolver aqui, né, com o anexo, né? Porque a gente chega, porque aí nós podemos chegar a isso junto no microzoneamento, ou no macro, se a gente não quiser chegar no micro, mesmo com o macrozoneamento, a gente chega lá com o anexo daqui e a gente faz casar com o zoneamento. Porque no zoneamento nós já vamos ficar na mesma pegada também. Quais são as zonas consolidadas, não em consolidação e não consolidadas?
É o que? Olha, a gente tem passado dificuldade de executar projetos de rua. Por quê? Vai lá, faz um projeto na rua. A rua de Atar Silva, por exemplo. Fizeram ela maior do que o leito natural histórico dela. Vai executar, não, mas tem que afastar cerca, tem que fazer isso. Mas isso aí, aqui nós não estamos em Cuba, que tem direito à propriedade, tem que indenizar, tem que...
Custo social
tem que pagar, para largar a rua. E às vezes, entendeu? Isso nem sempre. Pô, se é uma coisa de interesse público e prioritário, alargar a rua tal, vamos alargar, não tem problema. Mas isso também... Não quer dizer que a gente não possa urbanizar uma ruazinha de 2 metros lá no Araçá. Né?
Deixa de ser rua.
E não deixa de ser rua.
Então,
olha, praticamente toda ela que foi executada no meu tempo que eu estou ali, eu tenho problema porque começa a comer o terreno dos outros assim de forma... De forma desrespeitosa.
Não, acho que está claro, né? A gente consegue, né? Desenvolver. Não, é só para a gente ficar, porque a gente fica a função nossa, tá? Johnson, fazer a proposta, claro, com você e traz aqui.
Professor, só para contribuir também, eu acho que é importante a gente, nessa linha do que é consolidado, pensar no formato de regularização, às vezes, nos limites diferentes, até por conta da nossa própria cultura, que é açoriana, e automaticamente isso sempre foi comum a gente ter as residências mais em cima das ruas, e isso é comum ver nos bairros como Santa Luzia, no bairro como Araçá, no próprio bairro centro. Então eu deixaria a questão propriamente no plano diretor, com a possibilidade das áreas consolidadas ter a necessidade de observar a existência dessas questões culturais.
E acho legal brincar, inclusive, nessa mesma linha de pensamento, lá na Câmara anterior, que a gente falou sobre o patrimônio cultural, e entender isso e reconhecer que isso é um patrimônio da cidade. Aí fica fácil de fazer esse link com essas áreas consolidadas.
Em Biguaçu, nós fizemos a parte do DSA, né, do diagnóstico socioambiental, e a gente estava fazendo concomitante ao plano diretor, que não era desenvolvido pela gente, era uma outra equipe. E a gente teve dificuldade porque essa parte de regularização urbana ela está sempre ligada, ou pelo menos o discurso tem, e até está na lei, que é ligada à área consolidada. Então é fundamental que a gente chame isso de área consolidada, porque na área consolidada eu consigo regulamentar. Eu tenho sustentação legal desde cima, digamos assim. Então é fundamental que a gente reconheça realmente essas áreas, porque se eu reconheço consolidada, eu consigo fazer reúne, eu consigo fazer com muito mais facilidade. Então é bom a gente deixar aqui isso, e isso é, apesar de ser prático, né, não é só isso, é o real, né, não é fazer a cidade, é a vivência dela, né, não é o ideal, o ideal, porque o arterial, a gente até brincou, não, o arterial, o coletor e local era uma visão de cidade artificial, né? É Brasília, é modernista, aqui em cima de uma cidade no... Não, eu só estou reforçando que eu acho fundamental que a gente coloque para todo o pessoal, quem não trabalha diretamente com o SPRU, para qualquer regularização que a prefeitura vai fazer, é fundamental que a gente tenha, esteja resguardado no plano diretor. Por isso que a gente vem batendo na... Porque tudo que é em consolidação é sinal de que não, se é em consolidação, então ainda não preciso, né, reorganizar.
Como eu entendo hoje, o nosso plano prevê esse anexo 2 da hierarquia viária, que ele prevê que são. Ele prevê três larguras, né, pra, conforme a hierarquia viária, largura para ver o carro, tudo. A minha leitura, que a gente tem divergências lá dentro da Secretaria, né, enquanto interpretação, assim, mas na minha interpretação do artigo 76, se não me falha a memória, é de que mesmo da maneira como está prevista hoje, a gente está fazendo a discussão do se isso é o que a gente quer continuar ou não, mas da maneira como eu interpreto é que ele exige não só para os loteamentos, mas para as edificações novas, da maneira como está redigido o artigo, que se respeite esse recuo. Claro que isso, se a via hoje não tem aquilo e vai precisar fazer, obviamente, vai ter que ser por um processo de indenização, né? Tudo isso certo, da propriedade da pessoa, mas que hoje prevê que seja implementado a cada nova construção que é licenciada, que se respeite esse recuo, é como eu entendo hoje. O que eu estou vendo é que a gente está migrando para o entendimento de que não, a gente vai considerar que a via ela tem aquela largura que ela está ali consolidada hoje, e que mesmo que ela vá ter uma classificação de via local, via arterial, via coletora, pelas características que a gente espera para aquela via, planeja para aquela via em termos de sistemática de funcionamento do sistema viário e tudo, que não vai ser previsto, né, nesse novo anexo, nessa nova elaboração desse anexo, que ela vai ter uma largura fixa para todas, que todas as locais vão ter que ter 13 metros. Ou todas as coletoras vão ter 17 metros. Que no nosso plano diretor só tem previsto essas três larguras, 13, 17 e 24, o que é muito incipiente, e é um perfil viário só. Ele desconsidera que em algumas vias coletoras pode ser que tenha uma ciclofaixa passando e outra pode não ter. O nosso plano diretor hoje ele não faz essa diferenciação. No plano de mobilidade que foi elaborado, que não está em algum lugar, ele é muito mais específico nesse sentido, e ele tem muito mais essa característica de valorização. Ele prevê algumas vias que são muito importantes. Não, essas aqui são muito importantes que a gente estabeleça essa largura, tipo, é uma prioridade desse plano, porque para funcionamento da cidade, em alguns lugares precisaria disso. Mas ele reconhece muito esse caráter consolidado, ao meu ver, dessas vias, que acho que é uma ideia que vale a pena dar uma olhada nesse estudo. E ele traz vários tipos de perfis viários, com vários tipos de soluções, de vias compartilhadas, zonas de tráfego mais calmo, em que você usa estratégias de desenho urbano para diminuição da velocidade, então para que possa ter um compartilhamento, às vezes, entre veículo, bicicleta, pedestre. Outras soluções que não necessariamente vão só no sentido de fazer alargamento da via, para você compatibilizar o uso diferente. Acho que é um sentido que seria possível de, não que necessariamente a gente vá especificar todos esses tipos de via. Agora, o que a gente precisa, pelo menos na minha opinião técnica, é que tem coisas, por exemplo, o pessoal comenta que eu falo bastante da acessibilidade, assim, que eu acho que é um tema muito importante, que a gente não pode deixar à margem das discussões, e que é uma coisa que, no meu entendimento técnico e do que eu entendo da legislação, é uma coisa que, se é consolidada ou não, você tem que atender a acessibilidade. Você vai fazer uma transformação de uma rua, você vai fazer uma pavimentação, você tem que atender a acessibilidade. Mas como é que você faz isso? Nas vias consolidadas, é difícil você fazer isso, porque você já tem vários obstáculos, tem postes enormes que a gente vê ali, que estão instalados nos passeios, você não tem essa largura. Então você tem que lançar mão de outras soluções de desenho urbano para conseguir fazer essa pavimentação, que é de interesse público, como o secretário mencionou. É importante a gente fazer a pavimentação, essa urbanização dessas vias, e se a gente não vai fazer esse alargamento para fazer essa divisão mais tradicional entre os modais, a gente tem que pensar em soluções de desenho urbano, mas, no meu entendimento, não há uma opção não fazer o atendimento da acessibilidade, por exemplo. Então, é uma questão que eu acho que há alternativas para a gente conseguir atender essas duas aparentes divergências que não têm solução. Eu acho que tem, só que a gente tem que pensar que são duas coisas que a gente precisa atender.
Então, deixa eu só, antes de passar, eu acho que a tua fala do Francisco é importante para a gente refletir, né? E até para ver o tempo que a gente coloca aqui, né? A minha interpretação é que a gente tem uma perspectiva técnica, né, e uma perspectiva dos direitos à cidade, né, os direitos sociais, etc. E que aí a gente precisa ver, por isso que eu estava questionando e ouvi atentamente o Johnson sobre assim, até onde nós queremos deixar isso no plano diretor e o que a gente consegue colocar para o plano de mobilidade. Né? Eu fui muito bem convencido pela argumentação do Johnson, que assim, nós precisamos ter um mínimo de segurança jurídica desse ambiente, né? Que é um ambiente de negócio, né? Nosso ambiente urbano. Então, nesse plano, nós vamos colocar de um jeito que não ingesse, que estabeleça mínimos, como diz o Johnson aí, que o técnico possa, vocês possam, mas que não ingesse um plano mais detalhado de mobilidade, né? Porque por mais que a gente normalmente bota tudo junto, né? Mobilidade urbana e infraestrutura urbana, no fundo são questões diferentes. Uma é uma questão de forma, que eu até posso conduzir por função, a outra é uma questão não só de função, mas de desenvolvimento. Então, a preocupação que eu entendi do Johnson é que a gente tenha o mínimo de parâmetro já, e a gente vai trabalhar, né, junto com vocês, exatamente com vocês, para depois trazer para o comitê, como é que, em que nível a gente chega ali, mas que isso não abra, não feche nenhuma condição para o plano de mobilidade. Aqui no plano urbano, até onde eu entendo, né, claro que eu posso colocar diretrizes, por exemplo, para acessibilidade, que seja garantida, que seja buscada, né? Porque acessibilidade não é um patamar, é uma busca, né? É como a sustentabilidade, é uma busca. E acho que a gente só vai ter essa clareza maior num plano, mas num plano específico de acessibilidade, né? O plano de mobilidade tem como principal acessibilidade, inclusive com pessoas que têm um problema de acessibilidade, quer seja acessibilidade permanente, quer que seja acessibilidade temporária, para que a gente enxergue. O que a gente tem que lembrar, e a gente tentou botar nas oficinas, né, que o plano diretor não é uma solução para todos os problemas da cidade. Né, é o plano que dirige o que indica a cidade. Então, assim, a gente vai indicar geral e já vai indicar que eu tenho que ter um cuidado para essa área específica, para essa área consolidada, para uma área e para as outras áreas. Nessa consolidada, que é uma preocupação nossa, né, acho que de todos, mas né, para cá ou para lá, a gente precisa colocar diretrizes gerais, mínimas, né? E vai ter que se remeter, claro, para uma lei específica depois. Sim, mas minimamente esse ambiente legal, urbano legal, precisa ser mantido. Até porque nós não podemos ter movimentos bruscos, né? É uma revisão de plano, não é um plano do zero, e esse plano de mobilidade não acontece amanhã. Então, eu preciso ter minimamente essa regulamentação, essa estrutura legal para que vocês, na prática, tomem as decisões e porque os empresários que vão construir nessa área, as pessoas que vão construir, tenham minimamente essa posição. O que o João colocou, que é realmente bastante importante, a questão do direito à cidade, é que tem coisas que são mínimas, obrigatórias, e tem coisas que se a cidade quiser, a cidade quer dizer a sociedade, né, toda a comunidade de Porto Belo, se ela quiser melhorar isso, ela tem que pagar por isso. Porque, no fundo, quando a prefeitura desembolsa, ela está representando a sociedade que está pagando por isso. Então, acho que a gente também tem que tomar esse cuidado, porque esse excesso de direito, ele vai beneficiar aqueles que, normalmente, pela história, já têm os seus direitos. Então, eu criar essa acessibilidade para as áreas que já têm, com pessoas que já estão mais abastadas, eu não estou gerando nenhuma inclusão social, nenhuma acessibilidade social. Estou, né, viajando um pouquinho, mas é só para dizer que aqui a gente, se eu entendi, a gente tem que dar o mínimo de parâmetro, e eu acho que isso a gente vai acontecer com o mapa, e depois nós vamos garantir boa parte dessas preocupações que o Francisco está colocando, eu vejo real no plano de mobilidade. Aqui a gente não vai conseguir. Porque aí não tem um espaço no plano diretor para a gente conseguir a garantia. E a gente, o plano diretor, por mais que ele fique 10 anos, mudar o plano diretor daqui a 10 anos, mudar questões como essa, é mais difícil. Eu sempre quero lembrar isso.
Só que essa questão que o Chico está falando, não quer dizer que até ali 2 metros lá vai ter acessibilidade. Vai ser cumprido esses. Só tem legislação regulamentando o direito da acessibilidade de pessoas com deficiência, né? E pedestre. Regulamento para carro não tem. Quando não dá para passar todo mundo uma vez só, se faz, né, a alcamia, se faz a... Não, primeiro vamos urbanizar ela pensando no símbolo da deficiência, tem outras, né, mas de limitações, mas pensando na cadeira de roda, projetar, seja uma via de 3 metros, não, primeiro tem que passar a cadeira de roda, depois vai passar o pedestre e depois passa o carro. Né? Como é que se faz a preferência? O Código Nacional de Trânsito, ele prevê isso aí, ele prevê como? Você pode compartilhar ciclista com pedestre, entendeu? Mas o maior respeito menor, não existe isso tudo aí. Então, não é por causa disso que vai deixar de ter acessibilidade numa rua de 3 metros. Dá para fazer. Dá para tirar e eliminar todo o livro, deixar sem livro toda a vida, toda a calçada. Não? Lá o calçadão da Avenida Schmidt, em Florianópolis. Exato. Então, isso não tem nada a ver com aquilo que foi, eu estava na Câmara de Vereadores e era aquele inferno lá. Alguém, a gente reclama lá com o vereador. Ô, os caras lá, quero que eu recuo tantos metros. Se a minha servidão só tem 2 metros, o meu só tem 12 metros de fundo, eu quero correr com 6. Entendeu? É isso aí que tem que regulamentar, para dar segurança ao penalista, aprovar os projetos com segurança. Exatamente. Então, mas a parte, e essa parte que o Chico colocou, tá, vai ser preservada em todas. A legislação, não tem como fugir da legislação.
Tem um,
Mas só contribuindo sobre essa questão das ruas compartilhadas, na verdade, até no artigo 4 do Código de Obras, vocês já comentam que toda edificação deve atender a NBR 9050, a BNT de acessibilidade. Então, obviamente, se eu estou projetando um edifício que seja acessível, de alguma forma tem que chegar até esse edifício, independente de onde ele esteja. Mas não quer dizer que eu tenha que ter a hierarquia da via, só para ver se a gente está falando a mesma linguagem, né? Então, eu tenho acessibilidade, posso propor que eu tenha um desenho urbano para ter acessibilidade, mas não necessariamente preciso ter uma via de 24 metros para que eu garanta a acessibilidade.
É, eu concordo, só para complementar, eu acho que essa fala do secretário é importante também, porque é para ficar claro que não é um embate entre as duas coisas. Né? São as duas coisas, elas conseguem ser solucionadas. O que eu quero pontuar é que a gente precisa pensar nessas soluções. E não falo nem, eu trouxe o debate, mas não falo nem especificamente do que tem que estar explícito no nosso plano diretor, o que fica para outro plano. Mas é só pensar que se a gente quisesse que as vias permanecessem, não, vão ser 13, 17, 24, a gente tem que pensar que tem que ter orçamento para isso, porque a cidade tem essas características. Tem que até pensar se a gente quer todas as vias nessa largura, a gente quer pagar por isso. Não dá para colocar esse dinheiro em outras, porque todo o orçamento é limitado, então a gente, e sei lá, a gente quer, né, as vias com essas características, então acho que essa discussão toda é bem importante. O que talvez seja importante incluir no plano é essas diretrizes que vão ter as vias.
Isso eu ia colocar.
Que vão ter as vias com essa hierarquia viária, porque é como a gente pensa a circulação, o meio geral, o sistemático na cidade, mas a gente não está especificando como o plano faz hoje ali. Ele especifica que ele especifica larguras e determina que elas têm que ter, mas também é geral, sem fazer um tipo de diferenciação entre elas. Então, é específica, mas de uma maneira, acho que bem problemática. Então, acho que é melhor não ter isso, mas ter as diretrizes que a gente precisa ter para as nossas vias, né? Tem espacializada, essa via arterial, essa estrutura, essas são locais. E as características que elas têm que ter, sem necessariamente definir uma largura, porque é isso. A gente pode avaliar cada caso consolidado. Se for uma questão que se entende muito importante, que faça o alargamento, que se decida por isso. Mas, enfim, né, que é para uma coisa não fazer perder a outra, né, assim, quando a gente for pensar nesse sentido. Que é uma questão que vai, talvez, mais para um projeto, para um desenho urbano, mas que a gente tem essas diretrizes fortes.
Então, só para complementar o que eu estava antes, o que eu queria falar, o John já falou, comentou um pouco antes, né? Então, aqui eu vou falar o que o John falou. Então, é o seguinte, a gente tem que também ver o sentido das vias. Você pode diminuir, vamos dizer, fazer um binário, você pode ter uma via única, você pode priorizar a calçada, você pode fazer elevação dessas vias, que elas não sejam prioridade para os automóveis. Tem que se criar mecanismo para isso, né? Tem que mudar. Eu até ia perguntar se isso, da questão viária, se pode se colocar no plano diretor, que tem aqui no plano de mobilidade, aliás, que se faça isso, porque realmente tem muitas vias que não passa dois carros, até a questão de estacionamento e outras coisas. Até porque, falando do que se falou de aumentar as avenidas, tem loteamento, mas vários loteamentos aprovados em Perequê com ruas de 8 metros. E aí, são loteamentos que a própria prefeitura aprovou e definiu que a rua tinha 8 metros. Claro, é lá no passado. Agora, não é simplesmente chegar lá, vamos aumentar. É difícil. Tá, tem prédio já, vamos dizer, nesse meio do caminho.
está consolidado.
Entendeu? E eu vejo uma questão muito mais importante que tem que se fazer, essa questão da permeabilidade, da mobilidade urbana que se faz entre os bairros, assim, entre loteamentos. E tem muitos loteamentos, vários, vocês analistas sabem, isso é mais fácil você abrir avenidas para fazer uma ligação, para que você não tenha que sair desse bairro e proceder para a avenida principal, para depois ir para outro bairro. Assim, se for no Pergê, tem 3, 4 loteamentos que você não tem permeabilidade de um para outro. A mesma coisa é no Jardim Dourado, outros loteamentos que você, essa permeabilidade de mobilidade urbana que tem, que isso não é caro fazer. Às vezes é 1, 2 lotes que você tem que indenizar para você abrir uma via para fazer essa ligação. Acho que isso é uma coisa muito importante você fazer, então, porque que esse plano de mobilidade é importante para se definir esses locais, aonde que vai ser feito essas novas vias. Isso é importantíssimo. E a questão das avenidas é trabalhar com a Tom Estreito, trabalhar com realmente o que se pode fazer um desenho urbano que se melhore, com binário, com alguma coisa nesse sentido, priorizando realmente quem é necessário, o pedestre e os portadores da necessidade.
Nessa questão aí, a preocupação nossa é que nós já temos algumas avenidas que deveriam ser, de uma certa forma, facilitadoras do trânsito, sendo tomada por prédios, e elas viram, são duas vias que no final viram um filtro, né? um funil. Então podemos pegar ali do acesso à FAMAP, é um exemplo claro disso, e a rua paralela a ela, eu esqueci o nome, ali do outro lado já tem um prédio, ou seja, até mesmo aquelas estruturas em que vai permitir que haja uma casa de vida cultura portuguesa, açoriana, e que ela possa ser mais próxima da rua, que ela só é permitida para aquela ocasião. Ou seja, se por acaso vier um prédio posterior a isso, uma compra, ele já perde essa característica. Porque senão, hoje nós pegarmos essas duas avenidas, não se constrói mais uma avenida de fácil fluxo. Esses dois exemplos, claro, devido à falta de planejamento anterior. E vamos pegar o exemplo aqui da própria Avenida Governador Celso Ramos. Não se amplia mais. Não se tem mais condição de ampliar. Se tinha condições na época das residências. Hoje o custo é muito elevado. Se nós quisermos ampliar um pouco que seja ali a Avenida Governador Celso Ramos, um trecho do Vila Nova, que vai compreender outras vias secundárias, não é mais viável. Porque já vai se construir prédios ali. Então se perdeu. Se perdeu uma grande chance. O que a gente percebe é o seguinte, é a prefeitura criando seu próprio custo, né? O custo futuro. E quem vai carregar esse custo futuro é a população. Então a preocupação principal é o que esse plano de mobilidade vai poder não mais consertar, porque isso não tem mais conserto, mas evitar situações parecidas como essa. Né? Está consolidada aquela região, mas ela tem remendo? Ela tem conserto ou ela só vai ser caracterizada como consolidada e acabou? Então, nós temos situações que a gente precisa ter um olhar mais técnico, obviamente, e também lá olhar o plano de mobilidade que foi feito anteriormente. Claro, como não virou lei, nada daquilo foi premiado. Mas é importante fazer uma visita para ver o que está lá, que pode ser ainda. O que ele falou aqui está lá naquele plano. Fala das convivências, dos vários tipos de pessoas, né? E hoje nós temos uma preocupação ainda mais acelerada, as motos elétricas, que não necessitam andar na via ou disputar com o carro, nós vamos ter isso com mais frequência. Então nós temos que nos preparar para isso também.
Perfeito, e até quer falar?
É mais para focar Na questão que a gente começou a teorizar bastante também. Eu acho que aquela ideia das três subdivisões do consolidado, do em expansão e do, enfim, daquilo que está sendo planejado, me parece que é a melhor estrutura para seguir. Só me preocupa que do consolidado e do, especialmente do consolidado, que eventualmente a gente tem algumas ocasiões, a exemplo, por exemplo, da Sertão Onésio Cadore, que ela chega a ter uma largura de 5,40, se eu não me engano. E ali é uma servidão que dá para fazer, botar uma população ali de 1.200 pessoas, 1.500 pessoas saindo nesses 5,40, 5,5. E aí entra aquela questão que a gente falou da outra reunião, do IV. A gente pode ter uma servidão que, apesar de ela já estar em um processo de consolidação muito acelerado, se é que já não dá para considerar como consolidado, em função dos projetos já aprovados, que ali vai ter um ponto que a prefeitura se permitiu criar um problema para ela mesma, que é o que o Flávio estava falando aqui. Então, isso é uma coisa que, assim, mesmo que a gente fale em consolidar, a gente tem que deixar um mecanismo que permita que a prefeitura tome alguma medida para fazer uma melhoria. Essa é a preocupação que eu tenho maior, assim. Então, é necessário consolidar, reconhecer, mas também não trancar essa questão.
Eu acho que a gente tem duas coisas que eu acho que, pra, eu sei que o Lucas já está anotando, mas para não esquecer, por mais que a gente não traga a lei, esse estudo de mobilidade regional para aqui, porque a gente não consegue reconhecer, nós podemos, se assim entender, nós podemos trazer os princípios dessa legislação para cá, para dentro do plano diretor, pelo menos os princípios gerais, porque eles já vão nortear o plano de mobilidade. E o seguinte, é que à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai desenvolvendo. Quando a gente chegar no zoneamento, nós vamos ter que ter bastante cuidado com esse zoneamento, especialmente da área consolidada, né? Para a gente dividir esse zoneamento e ali ter essas preocupações, né, que a gente pode ter consolidada A, B, C, D e I, com preocupações diferentes. E deixando, o ideal é que a gente reconhecesse nesse macro plano, nessa macro zona, que é assim, essa é a função também do Conselho da Cidade, é tomar decisões. Quais são dessas macro zonas que a gente considera? Por conta de ser patrimônio cultural, histórico, mais consolidada, ou menos, mais cidade que não muda, né? Mais permanências, e quais mais mutáveis. Eu acho que isso a gente até pode fazer um exercício nosso, né, técnico, para separar o que dentro da consolidada a gente reconhece, ou parece reconhecer como mais mutável, e menos mutável. Porque quando eu vou a discriminar a zona, a gente está acostumado a fazer isso de forma pode isso, pode aquilo. A gente pode já, na abrangência, deixar claro que essas são zonas que a gente vai admitir mais permanências e essas são zonas que a gente vai admitir mais mutabilidade, né? Eu acho que a gente avança para os três, mas quanto mais a gente detalhar, se a gente souber fazer, a gente não engessa, a gente realmente projeta a cidade para o futuro, né? E o plano de mobilidade, a gente precisa, que a Helena estava comentando comigo, nós vamos precisar trabalhar não apenas como plano de mobilidade, mas como projeto de mobilidade. Quer dizer, que projeto eu tenho da cidade, né? O que eu quero com a cidade, né? Ele estava falando do desenho, né, da cidade. Então, acho que isso é importante a gente deixar claro, porque claro que ele não é um plano de diretor genérico, ele é mais específico, mas muitas vezes ele não projeta a cidade para o futuro, ele só consolida aquilo que já está estabelecido.
Só mais uma coisa, aí esse anexo 2 ele realmente precisa ser revisto, né? Atualizar coisas que já estão ali, é um trabalho realmente mais focado para justamente abarcar essas três categorias. Isso, e na verdade a gente tem também um trabalho paralelo, não sei como é que está, do Alexandre, que ele é mais ligado ao trânsito propriamente dito, que também entra com o que o Novello falou ali, de vias que não têm capacidade de fazer trânsito nos dois sentidos, de fazer binários, esse tipo de coisa, que entra no planejamento do município, que entra no, na expansão também, né, que já é planejar eventuais problemas e eventualmente ali já caracterizar que realmente é necessário uma expansão e o município vai ter que fazer alguma coisa nisso. Senão a gente cria um problema para o desenvolvimento e esse pensamento que hoje já está planejado e não tem nenhuma contrapartida de fato pensada pelo município para isso.
Essa contrapartida que o João colocou aqui, não precisa necessariamente ser só a BNC, ela pode ser na própria infraestrutura, né? Essa expansão não precisa ser paga pelo município, ela pode ser paga na própria sacada, na saída. Porque a gente hoje entende que isso aqui é um retorno para o próprio loteador. Não, isso é um retorno para a cidade, que também é para ele, desde que isso seja projetado, ele pensa para a cidade como todo. Então a parceria público-privada ela já entra aí.
Professor, além da questão do zoneamento, como o senhor comentou, é também importante a gente analisar algumas vias. Né? Por exemplo, a gente tem, como o Márcio falou, tem a venda do governador Celso Ramos, ela é consolidada, mas automaticamente é o interesse do município que ela tenha uma abertura maior e ela já tem, nas próprias diretrizes atuais, quem for construir tem que respeitar uma faixa de domínio bem significativa. Então, é uma questão que, ao longo dos anos, vai acabar abrindo novamente. Né?
Então, só, fechando esses comentários, é interessante linkar que eu não posso ter por uma zona uma área consolidada, e eu preciso ter por ruas. Por isso que tem que desmembrar melhor o anexo 2, porque eu tenho ruas específicas que, até não saírem do plano de mobilidade, eu tenho que dar subsídios para que tenha um possível alargamento, enfim, quando necessário. É vocês, isso, né? Oi?
E vocês estão indicando o microzoneamento. Vai chegar.
E vai chegar no microzoneamento, a gente vai conseguir linkar tudo isso.
Não vai descer.
Também acho que, só pensando para a gente também não perder de vista e pensar nisso, que nos novos parcelamentos, talvez estabelecer de alguma maneira alguns limites de, às vezes, de muitas distâncias quando são feitos os condomínios, por exemplo, que você não tem nenhuma permeabilidade, que é uma área toda fechada, e você às vezes só tem um ponto de conexão de milhares de pessoas com o sistema público de vias, ou você também não tem meios de atravessar essas áreas muito extensas, assim, não tem nenhum desmembramento em condomínios menores, talvez, para que você consiga ter essa permeabilidade viária, assim, que eu acho que é uma coisa que é importante também, talvez, prever nesse plano, ou nesse anexo ali, se a gente vai fazer algum traçado de possíveis vias projetadas, ou nas diretrizes, enfim, que a gente pense, acho que é um ponto bem importante.
A Karine está tentando voltar, né, dizendo que talvez valesse a pena a gente manter a hierarquia, esse nome não retirar, mas sim detalhar no anexo 2.
Criar uma terceira hierarquia para esse sistema.
Porque eu fico com receio que a gente vai ficar com um lapso entre o plano de mobilidade. Eu fico com receio que a gente vai criar um lapso entre até a aprovação e virar a legislação esse plano de mobilidade e o que a prefeitura vai estar analisando enquanto largura de hierarquia. Então, por isso essa sugestão que eu comentei, que talvez a gente não vai retirar... Opa, vou voltar. Talvez a gente não vai retirar a questão da hierarquia, da largura das vias, mas a gente vai direcionar que são para novos arruamentos e que, obviamente, daí vai estar em construção, consolidado e em consolidação, que daí vai ter uma análise específica dentro da prefeitura, enquanto não vigente esse plano de mobilidade. Eu não sei juridicamente como que seria isso, mas acredito que faça sentido em termos da análise, né? Não sei, doutora.
Quando eu falo na categorização das três aquelas, eu falo dentro de cada uma delas ter isso aí. Só que, por exemplo, na consolidada ter a arterial, não é arterial de 24 metros, é a específica dela, eventualmente. E na de expansão, onde o município entender que precisa fazer alguma coisa, veja lá sobre isso, também vai ter arterial, depois vai ter local.
Não vamos retirar, então, só vai ter que anexar a questão da consolidação e consolidação, senão vai dar um gap muito grande.
E eu vejo que isso aí é uma coisa bem simples. Se você olhar o anexo 2, é só pintar com uma corzinha diferente, acho que existe.
Não, beleza. E, Johnson, para ficar bem tranquilo e para todos, assim, são três categorias macro. Nós vamos ter três zonas, zona consolidada, consolidação e não consolidada, né? E dentro das três nós vamos ter o conceito de para aquela zona de arterial coletora e local, e nós podemos ter, né, local A, local B, local C. Nós podemos subdividir, nós podemos usar ao nosso favor o conceito de arterial coletora e local. Né? Nós não precisamos criar uma quarta, uma quinta, a gente pode só saber usar ali dentro. O que estou vendo é que assim, nós vamos encaminhar, e é importante que todo mundo aqui, porque esse conselho vai ser agora a chave para nós, porque não adianta a gente voltar para a comunitária, que não é o ambiente, nem a técnica. A gente tem os estudos já, mas não quer dizer que, senão vai virar um plano diretor técnico, não um plano diretor que deve ser político e de decisão. É que nós vamos trabalhar no macro, que já está estabelecido, nós vamos mexer com o macro, mas ficou claro, pelo menos para mim, né? Posso estar equivocado, que nós vamos chegar no micro. Nós provavelmente vamos subdividir esses macrozoneamentos existentes, tá? Então, se o nosso conselho aqui, peço, né, eu ia dizer em nome do Johnson, mas peço a todos, tecnicamente, que todo mundo já comece a pensar nisso. E é fundamental, nós vamos trazer um primeiro estudo junto aí, agora vai ser um trabalho muito próximo da equipe técnica, que desde o início estava trabalhando com a gente, mas agora mais ainda, né, os dois que até estão aqui, mas que a gente vai pensar efetivamente nesse, e é importante que a gente já está dando diretrizes gerais, macrozona, microzona, dividir, quando a gente dividir ruas, a gente vai, na hierarquia de ruas, a gente vai estar entendendo que uma, se dentro de uma consolidada tiver um arterial A e um material B, é sinal de que a zona da arterial A vai ser uma microzona e a zona da arterial B vai ser duas. Outra, nós podemos até estabelecer um microzoneamento pela lógica da mobilidade. Né? A mobilidade pode ser o nosso fio condutor. Né? Assim, é ela que estabelece as zonas. Né? E a partir dela que nós estabelecemos. Mas é fundamental que vocês pensem, porque se não, não é um, não, se for um plano diretor nosso, não vai dar certo. Não vai ser um plano real. É importante que vocês realmente pensem, cada um pelo seu lado, pela comunidade, pela técnica, pelo ambiente, pela construção civil, os interesses do conjunto, para nós chegarmos no melhor plano possível e mais amarrado possível.
Teve bastante discussões, então acho que fechando isso, não sei se tem mais alguma consideração. Não? Então vamos para a próxima Câmara, a Câmara de Saúde e Educação. Aqui se entendeu da última reunião que o plano diretor ele abrange suficientemente os itens da Câmara sobre saúde e educação, obviamente, e o que foi sugerido? Que seja incorporado no macrozoneamento, né, as áreas de implantação desses equipamentos comunitários, que já teriam algumas, mas, enfim, se teria que se legitimar isso, e que fosse observado os raios de abrangência equivalente a cada um deles. Então, só exemplificando, eu tenho um raio de abrangência, por exemplo, para uma creche de 500 metros, eu tenho um raio de abrangência para uma escola de ensino fundamental, de 1.500 a 2.000 metros, depende do autor. Então, que isso seja um objetivo de escolha da localização desses possíveis terrenos que sejam importantes para a municipalidade, a fim de atender saúde e educação. Então, foi isso que a gente transcreveu da nossa última Câmara. Alguém tem mais algo a acrescentar ou algo que não ficou sugerido? Não? Acho que esse foi, a gente debateu também um pouco, mas, obviamente, isso dos raios de abrangência, eu acho que faz o atendimento de todas as pessoas para que possam ir a pé, ou de ônibus, enfim, a depender da escala de cada um desses equipamentos. Então, a próxima Câmara, ela é de Segurança e Ordem Pública. Essa é a nossa última Câmara, que foi discutida e conversada na semana anterior, e atualmente... constata-se que, segundo o Concibelo, não há necessidade de alteração na legislação com relação à ordem pública. A única questão que ficou da reunião anterior, que até a professora Raquel comentou, que participaram de algumas reuniões o coronel Jefferson Schmidt e que ele teria interesse em explanar um pouquinho sobre a ordem pública e ver quais instrumentos, ou enfim, de que forma poderia ser acrescido no plano, pensando justamente na previsão desse crescimento do município de Porto Belo. Só essa ressalva, então, que foi da reunião anterior.
Como foi o tenente, né, o que comanda aqui o condomínio. Nós conversamos com o coronel e ele se dispõe a vir aqui conversar sobre esse tema de ordem pública, segurança e ordem pública.
Só caso alguém não conheça, o coronel Jefferson Schmidt é o comandante da 3ª Região da Polícia Militar, então ele comanda lá de Balneário Camboriú toda essa nossa região, que vem de Pissarras até aqui, em Porto Belo, Bombinhas, então toda essa região é sob o comando dele. Por isso o nome dele é nesse nosso apontamento.
Teria mais algum item sobre Câmara de Segurança e Ordem Pública, sobre a Câmara de Segurança e Ordem Pública, que talvez a gente não tenha mencionado ou anotado? Bom, essa seria então, na verdade, a última Câmara de Fechamento, né? Onde a gente foi validando e veio principalmente as sugestões da questão de mobilidade, né, que a gente já tomou nota, e vamos redigir isso e enviar, obviamente, para vocês mais essas considerações para ver se tem a pauta completa para a próxima etapa, que seria a redação da lei. E, obviamente, como o professor Francisco comentou, a gente tem outras coisas a destrinchar, né, de um que seria a questão daí do macro zoneamento e outras que nem, não sei se vão ser outras reuniões, enfim, ou efetivamente esse trabalho braçal. Daí eu acho que eu passo a voz para o Johnson para contribuir.
O pessoal do Conselho, eu estou pensando em sugerir o seguinte. A parte ali do anexo 3 e do anexo 1, né? Que a gente ali tem muita coisa ali, né? Muita coisa com muita subjetividade, coisas que a gente tem que dar uma melhorada. Então, a minha ideia é a estrutura da Secretaria do Planejamento, né? A área nossa lá, do nosso arquiteto, engenheiro civil. A gente vai emular isso daí, a gente vai fazer um termo de referência. Nós vamos fazer uma proposta dentro do Concibel, que seria como se fosse uma instituição de uma Câmara Técnica, né? Daí, de lá a gente monta uma referência, né? E aí chegamos em nós e aí a gente começa a discutir aqui ali, melhorar, vamos ali, vamos para lá. Mas para a gente ter uma referência, né? E eu acho que vai ser uma referência que vai contemplar já 90% da atividade em função que nós não temos ali grandes demandas, grandes polêmicas para tratar disso aí. E sim, é mexer na lei do parcelamento do solo, que tem uma subjetividade terrível, né? Lá quem aprova loteamento para nós ali, quem cuida é o Rodrigo não tem segurança nenhuma, e, entendeu? É tudo meio subjetivo demais, tem lei específica para condomínio de lotes, aí na lei específica de condomínio de lotes vai lá e já disse que tem que seguir os parâmetros do parcelamento do solo, quer dizer, volta para o loteamento aberto. E então, a única coisa que ele tem para. Não é para nada de ordem de expansão, que vai criar mais adensamento na cidade, e também não é nada de restrição, e sim da gente reduzir a subjetividade, deixar a coisa mais específica, mais clara. Né? Então, a minha sugestão é essa, que essa parte, a Secretaria de Planejamento, ela monta a referência, ela emula isso daí, e depois nós trouxemos para para o Conselho da Cidade, para a gente fazer esse mesmo trabalho aqui. Ok?
E até acrescentando, a gente, quando fez o compilado de todas as legislações vigentes que referenciam a Lei 33, é uma gama gigantesca, né, Johnson? E daqui a pouco algumas podem conter, ser contidas na 33, para não ficar essa subjetividade encaminhando para outras tantas legislações, às vezes desnecessárias, né? Enfim, que foram sendo feitas ao longo do município, obviamente, mas desnecessário eu quero dizer no sentido de que eu posso unificar, não preciso ficar desmembrando, né? Então, acho que é esse ponto, não sei se o professor Francisco teve que se abastar por isso, tem mais alguma consideração, professor, ou algum dos professores da Univale? Então, eu gostaria de agradecer imensamente, né, essa participação do Conselho da Cidade e que estamos sempre à disposição, se além do que foi redigido aqui ou que foi conversado, se tiverem alguns itens a mais a acrescentar para na próxima reunião a gente fazer esse compilado, nós estamos à disposição. Ok? Obrigada.
Só segura as contas que a lista de presença já
está
chegando.
Quer encerrar?
Não. A lista de presença já está chegando ali só um pouquinho. Já está ali.
Não, desculpa, eu tive que resolver um probleminha ali. Nós temos que ver, eu vou questionar agora o Johnson. Tá? Pessoal, nós temos o seguinte, nós temos ainda algumas etapas, né, a cumprir nesse C. Né? Nós estamos organizando já uma proposta de código de obras e posturas para, antes de chegar aqui, a nossa proposta é discutir com a equipe interna, tá, da secretaria. E nós temos que, claramente, já temos que trabalhar em cima do plano do zoneamento, né, e do macro, né, e do microzoneamento. E aí a gente vai, provavelmente, pedir mais algumas semanas para o Johnson, para a gente apresentar, né, a proposta aqui para o Conselho. E já ficou claro que a transição vai ser dada com esse mapa, que eu sei que a Karine trabalha com isso, de permanências e mudanças. Né, apresentar para ver se vocês concordam. E em cima desse mapa, a gente consegue fazer o trabalho. O permanência e mudanças, ele não trabalha em cima de lote, né? Ele trabalha em cima de quadras e de zonas, né, Karine? Então, a gente trabalha um pouco em cima disso. É um mapa que vai, né, a gente vai fazer a parte da vai focar muito também nas centralidades existentes de Porto Belo. Paralelo a isso, nós também estamos trouxendo mais uma pessoa do direito, né, a Rosane, para trabalhar, né, porque o Miro está bem ocupado com várias questões ali, e aí, o ano passado a mudança de ano piorou muito para ele, para nos ajudar, e a gente já deve ter, com pouco tempo, a versão de um do plano diretor sem zoneamento, que a gente pode até discutir aqui, que é uma sugestão nossa que a gente faça. Um plano diretor com uma lei, um plano de zoneamento com outra lei, código de posturas com outra lei, e código de obras com outra lei. Que a gente divida, né, a 33 em duas, né, porque aí eu vou ter muito mais facilidade depois, né, pelo menos a nossa experiência, de mexer no plano ao longo, aí tu mexe no zoneamento, tu mexe no. E até para aprovação também, né? Porque assim, em tese, tu precisas ter como secretário, como prefeitura, um plano atualizado. Então tu tens o plano atualizado. E aí tu começas, aprova o zoneamento. Depois aprova, né? Pode ser no pacote, claro que é uma decisão política de vocês, tá? Então é isso que eu queria deixar, que a gente vai acertar com o Johnson. Para o próximo mês de junho, já uma outra reunião, então a gente vai precisar muito do conselho daqui para frente, tá? O mês de julho, por mais que não sejam todos professores, né, o mês de julho é um bom mês para nós, né? Por conta de férias, de flexibilidade. Então temos que ver de vocês. Eu vi que ele tem, tinha bastante gente hoje, o Xande, na semana passada. Parece ser datas boas pela manhã, mais que à tarde. Então a gente pode até concentrar sempre de manhã, vir mais vezes e fazer esse trabalho, tá bom? Eu acho que é isso, né? Esqueci de alguma coisa aqui, eu passo para o Johnson, não sei se ele quer.
Não, mas vai fechar. Não quer falar mais alguma coisa, quer fechar mesmo. A Joana não quer falar, Joana? 2 dias aqui em silêncio. Só um dia para colocar depois, né?
Não, da minha parte não tem mais nada assim, para considerar. Tá só segura que a lista de presença está sempre ali. Tá, e muito obrigado pelo graças a Deus, o coro foi, né, deu certo nas duas reuniões ali, o nosso coro deu certo. Né? E vamos para frente, né? Mais uma etapazinha passou e vamos indo. Thank you.